NSK Clube, é um clube que tem aí como associados, né? Giovanni Viesli nos metais, Ubili Monster na batera, José Lennon da Silva na guitarra e o também guitarrista Gabriel Lemes, que é uma contratação nova. É isso mesmo, ele está chegando agora, um novo integrante que vai fazer os primeiros shows agora em agosto. Muito massa. E a Londrina Ska Clube também conta com Fábio Cunha nos metais, divulgando aí o novo álbum Direction. Como é que está o momento da Londrina Ska Clube aí em agosto de 2023? Integrantes saindo, integrantes somando.
Cara, eu acho que o Londrina Ska Clube ele tem essa característica um pouco, talvez um pouco mutante, assim, né? Uma coisa assim, nós somos um clube mesmo, né? São pessoas que são fãs de música jamaicana, que são fãs de ska, de reggae, entre outros estilos relacionados também, né? E a gente, aí, né, a vida do artista não é uma coisa fácil, então a gente entende sempre quando algum integrante da banda precisa se desligar, né, precisa dar um tempo, precisa às vezes focar na família, na vida profissional, né, na carreira, etc. Então a gente tem é comum assim, desde o começo da banda, nós sempre tivemos diversas formações, né. Ficamos um tempo só com o guitarrista, né, que agora é o Lennon. Mas agora a gente acabou convidando o Gabriel para entrar, né? O Gabriel, ele toca comigo no Drugs, e ele comentou, ele falou, meu, adoro as músicas, eu conheço, eu gosto, eu quero. No ano passado nós tínhamos dois guitarristas diferentes. Nós tínhamos o André Felipe, né, que é conhecido como Rato, e o Felipe Teixeira, que também é conhecido como Quintiliano, né, Felipe Quintiliano Teixeira, ou até o Tex, a gente gosta de chamar ele de Tex. Mas os dois guitarristas acabaram tendo que sair, cada um por um motivo diferente, né? O Felipe por uma questão de, né, mudança de cidade e tal, e também por uma questão de trabalho, ele precisou se mudar de Londrina para ir atrás de um trabalho que ele estava fazendo, jornalístico, de documentários, né? Então ele viajava
Sensacional, hein?
documentários, então ele acabou tendo que. Ele é documentarista, ele é um excelente documentarista, então ele acabou
Massa, um
tendo se
abraço aí
desligado da
pro.
banda.
Grande abraço aí pro Felipe Teixeira, hein?
E assim, cara, a gente, né, continua sempre muito amigo. Eu acho que assim, a amizade é o principal dentro dessa banda, né? Eu acho que somos todos muito amigos, né? E não só dos integrantes que continuam na banda, mas também dos ex-integrantes, né?
Como é que você está vendo o momento aí da Londrina Ska Clube?
Não, não,
Principalmente, como é que você está vendo o
deixa.
momento da noite aí? Momento da noite de Londrina, como é que você está percebendo esse momento do retorno de pandemia, cara?
Ah, tá. Até comentar um pouquinho, ligando aí que o Salsa falou, dessa questão da banda ter essa característica de esse entra e sai, que às vezes aparentemente pode parecer que é uma coisa ruim, né? Para muitos grupos pode parecer que é algo complicado, né, de você ficar sempre nessas mudanças, mas assim, a gente vê até pelo lado positivo, que é legal, porque a banda tá sempre se reformulando, então a gente sempre se obriga, né, tem essa necessidade da gente estar sempre revendo o repertório, revendo arranjos, então a banda já teve vezes de ser um trio, aí de repente ele é um sexteto, de repente tem oito, né. E essa coisa bem que ele falou, dessa característica mesmo de clube, parece tipo como time de futebol, né? Você precisa se desligar um pouquinho, depois o outro vai e volta. Isso é bem legal, eu acho. E também essa coisa assim, sempre que alguém sai, não tem essa coisa assim que saiu por. Isso quando rola treta mesmo, né? Sempre, mas depois todo mundo se acerta, não fica essa coisa assim de saiu da banda, não tem mais contato. Tanto que é o que o Salsa comentou, que eu já saí da banda, fiquei acho que uns 3 anos, ou 4, 3 anos fora. Nossa, eu sou péssimo com dados. Dados. E depois voltei. fazendo versões, eu tento, sempre tentando colocar nossa cara em composições de ska, de rocksteady, assim, clássicas, né? Já de bandas já bastante conhecidas, a gente sempre teve essa coisa do compor, tá fazendo nossas próprias músicas. E aí foi bacana, a gente está numa fase, eu acho, muito legal, desde o ano passado, né, que a gente gravou aí, tem o CP, tem muitas outras composições ainda que não está gravada, que a gente pensa em gravar. E vai ser legal, a gente está aí, acho que, né, da gente está aí na concha e está apresentando essas canções. É isso aí.
Com certeza vai ser ótimo,
Vai
cara.
ser
Com
bem
certeza o
legal.
show de vocês aí bastante aguardado, porque, pô, já tive o prazer de ver Londrina Ska Club, é um show completamente legal, para cima, para frente. E falando sobre o Ska, que flerta não, né? É um irmão praticamente do reggae, vem do rocksteady, como você falou, e tem aí como grandes representantes, grandes bandas como o The Specials. O Ska na música brasileira tem, a gente percebe muito muito reggae em bandas pop, né? Mas bandas que se assumem como uma banda de Ska, mesmo como vocês, que tem uma personalidade bem definida, é muito mais raro, né? Então assim, quem para vocês são os principais representantes aí do Ska mais puro mesmo no Brasil?
Cara, então, embora pareça que é muito raro, não é tão raro assim, né? É claro, não é uma coisa também muito comum, mas nós fazemos parte de um grupo do WhatsApp que se chama Bandas de Ska do Brasil. E lá a gente tem o prazer de estar em contato com uma galera de tudo quanto é canto, várias bandas super legais, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, para eu não me estender tanto, posso citar os Camundongos, por exemplo, é uma banda clássica. Posso citar Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é uma banda maravilhosa, incrível. Posso citar o Sapo Banjo, que é uma banda fodástica, né, um som muito bom. Tem o Abras Cadabra, que é uma banda bacana de Curitiba. Tem algumas bandas que não são assim, totalmente ska, né? Seria mais um ska punk, né? Até inclusive o Abras Cadabra, por exemplo, o Sapo Banjo, todas elas têm uma pegada, cada uma diferente, né? Tem umas que são mais voltadas para a terceira onda, umas mais para a segunda onda e umas mais para a primeira. Que eu particularmente gosto muito, eu sempre converso com eles, é uma banda bem underground lá de Belo Horizonte, que faz punk rock, mas que tem músicas de ska, eles estão sempre lançando uma música mais ska, mas é uma coisa bem próxima do punk rock, então dá até para dizer que é um ska punk. Bem querida, faça as malas. Uma coisa que está se destacando muito hoje, que não é, não sei se é uma banda, eu acho que é mais semelhante ao clube, mais um pouco, até mais do que no nosso formato, que é a Roda de Ska, que acontece no Rio de Janeiro, né? Então eles fazem uma roda, se não me engano, em Copacabana, não tenho certeza onde é que eles se encontram, mas na praia eles se encontram e fazem uma rodona de Ska, como se fosse uma roda de samba, né? Eu acho que segue bastante essa influência do samba. É uma roda de samba, mas não é uma roda de samba, é uma roda de Ska. Então, vários músicos de várias bandas diferentes se juntam, todo mundo vai lá na beira da praia, todo mundo toca, a galera cola, todo mundo canta junto. Algumas pessoas famosas já apareceram por lá, mas também tem, por exemplo, Garotos Podres. Garotos Podres é uma banda super conhecida de punk rock e sempre tocaram músicas de ska, né?
Ô, Ricardo,
Enfim, eu
tem
acho que tem
uma.
bastante essa.
Ricardo,
Oi?
massa, massa demais, hein, Salsa? E tem
Vamos nessa bola.
uma nova geração aí de bandas mais novas também, que você percebe?
Então,
Tem,
tem sim.
eles citando aí, só vou citar assim, o primeiro contato, vamos dizer assim, até para as pessoas se situarem, depois poderem buscar, escutar, de nacional, assim, acho que a primeira vez que eu ouvi, falei, putz, é Ska isso, né? Foi o Paralamas do Sucesso, a banda, tipo assim, que eles, literalmente, eles não tocam Ska,
Quando eu fiz a pergunta
mas...
lá no mês, estava pensando neles também,
Mas
principalmente.
quando você pega lá os primeiros álbuns deles, assim, é super ska. Então, assim, minha porta de entrada, que eu tomei conhecimento, assim, não foi nem pelo ska mesmo na Jamaica, foi a partir daí que eu fui conhecer Specials e outras coisas, mas a minha primeiro contato assim foi com o Paralamas. Aí fica a dica aí para quem, né, às vezes vai escutar o podcast e fala, putz, não consigo falar desse gênero ska, mas pega aí os primeiros álbuns lá do Paralamas, Passo do Lu, e, ou no disco Selvagem mesmo, tem outros lá, né? Você vai, né? Eles estavam nessa onda aí, estava bastante influenciado, por essa onda vindo aí da Inglaterra, dessa segunda onda do ska, né? Que o ska sai lá da Jamaica, acaba indo para a Inglaterra, tem esse contato com o punk. Eu acho que também é muita característica do movimento ska clube, nosso repertório está... Acho que não tem como dizer, né, se é mais segunda onda, aí o Daniel também pode comentar isso, mas eu vejo assim, não, a gente tem assim, um pezinho bastante, né, pegado nessa segunda onda do ska, por conta dos integrantes ter bastante essa veia mais do rock, mais voltada para o rock, eu posso entender.
A primeira onda é até o final dos 60 e a segunda depois dos 70? Qual que é o marco aí, temporal?
Cara, eu acho que... O doutor Daniel, que é o Daniel, ele é o mais especialista da história.
É, a primeira onda do ska é na Jamaica, né? Nossa. Na Jamaica, nos anos 60, 70. E aí, a partir dos anos 70, surge a segunda onda do ska, né? Mais pro final dos anos 70, 78, 77. Aí já tem a segunda onda do ska, que é o Two Tone, né? Que é quando... Né, quando forma-se um movimento muito forte na Inglaterra, né, que se une para lutar contra o racismo, né, fazer música jamaicana, que é uma música negra, né, e aí eles criaram o Two Tone, que é uma coisa que tem bastante significado, assim, de os ingleses, né, os locais ingleses, receberem os imigrantes jamaicanos, abrirem os braços e também protegerem também, né, estarem juntos, assim, por isso se chama Two Tone, né, um vocalista branco, um vocalista negro, né, então essa mistura de cores, né, essa amizade muito forte, né, entre as raças, né, e a luta contra o racismo, então virou um grande símbolo, assim, né, de... Esse é o Two Tone que veio na década de 70 lá da Inglaterra, né? E depois tem a terceira onda do ska, que talvez seja mais americana, né? Que é quando as bandas de hardcore, que daí já tem distorção na guitarra, já é uma coisa mais dos anos 80, 90, mais final dos anos 80, começo dos anos 90, que aí já as bandas já começam a misturar bastante com hardcore, né? Que seria como se fosse assim, o punk foi evoluindo, né? Foi mudando, né? Foi ficando um pouco mais pesado, um pouco mais próximo do metal, tendo influência nas guitarras, né? Com distorções, na bateria também, com aquela bateria, aquela pegada mais hardcore. E aí foi misturando com esse ska, tanto com o ska, algumas bandas misturam mais com o ska, mais com o ska da primeira onda, que é o jamaicano original, e outras com bastante com essa pegada punk, né? Também tem o The Clash, por exemplo, que é uma banda de punk rock que colocava bastante coisa de reggae, de ska, no som deles, né? Entre outras aí. Enfim, daí essa é a terceira onda. E a quarta onda a gente brinca que é a onda brasileira, né? Que somos nós. Mas é uma brincadeira.
Massa, massa, massa. Pô, que massa, meu. Tá sendo um prazer muito grande aprender aí um pouco mais sobre esse estilo, que eu particularmente não tenho no dia a dia, né, muito contato. Infelizmente, vou buscar ter, né, cara? Porque, pô, da hora. Senhores, muito obrigado pela presença no Banda Nova Cast.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela seleção também, né? A Fulcard escolheu a gente para participar, a gente se inscreveu, o Ricardo inscreveu a gente. Obrigado, Ricardo, também.
Aí, valeu, Ricardo.
Pô, isso aí, e também todos os ouvintes, né? Espero que vocês compareçam lá na Concha Acústica, toda a galera que vai estar lá, toda a equipe técnica, todo mundo que está trabalhando, construindo isso aí.
Valeu, e a gente se vê no Banda Nova Funcarte no dia 19 às 6h30. Mas pode chegar um pouco antes, é claro, para garantir o seu lugar na Concha Acústica de Londrina. O Festival Banda Nova Funcarte, o projeto Banda Nova Funcarte, conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Claro, uma política pública que precisa ser sempre fortalecida.
Banda Nova Cast.